terapeutas do espaço alternativo. Entrevista. Vamos nessa, meninas, vamos conversar sobre vitamina E e fertilidade, né? Algo bacana, interessante. Qual é a vitamina mais necessária para fertilidade feminina? A gente sabe que tem a vitamina A, B, B12 e outras mais, né?
Uhum.
Mas essa que é a grande é a vitamina E?
Sim, Neide. A vitamina E é uma das vitaminas mais importantes e mais necessárias para que o nosso sistema reprodutor feminino e também o masculino, né, esteja em condição realmente da produção adequada de hormônios para o quê? Para uma gestação. Então, a vitamina E, ela é a vitamina do sistema reprodutor, é a vitamina da pele, é a vitamina do cabelo, das unhas, é ela que mantém sua pele assim, revigorada, hidratada. Quando ela tá em baixa no corpo, a pele fica muito seca, fica muito áspera. E quando ela tá em uma grande quantidade, sua pele fica mais hidratada, assim, mais vistosa, mais... Você percebe aquela umidade, aquela hidratação na pele só de você olhar.
Uhum.
E o que que acontece? Quando, na maioria das vezes, a gente não se alimenta se preocupando em repor, né? Vitaminas, minerais. Então, o objetivo da gente hoje é exatamente esse. É chamar um pouquinho a atenção dos ouvintes que está aí na escuta, para que tenha, assim, uma atenção especial quando vai se alimentar e também prestar atenção no próprio corpo, porque o corpo literalmente fala. Né?
Com certeza.
Ele vai dar sinais, as suas unhas vão dar sinais que estão precisando de um cuidado, os seus cabelos, o seu corpo de modo geral vai dar esses sinais. Não é isso, Mai?
Ah, com certeza. E complementando um pouco o que a Aline estava falando, Neide, a vitamina E, por exemplo, a pessoa vai falar para você que ela come frutas, verduras, que você vai encontrar a vitamina E em grande proporção. Só que a gente sabe que nossa cultura de cultivo de alimentos aqui na nossa região é aquela cultura que você repete muito a plantação no mesmo lugar durante anos. Então, a terra ela fica pobre, né, dos nutrientes necessários para aquele alimento que você consome. E a gente sabe também que a maioria das frutas, das verduras que a gente compra hoje no sacolão ou na feira, elas vêm de outros locais. Aí já tem um pouco a perda, não só, por exemplo, de ser produzida em um solo que é diferente do nosso solo, e nosso corpo carrega uma memória celular, né, ancestral alimentar. Por exemplo, se você nasceu em Guanambi, automaticamente sua família provavelmente é daqui. Então, sua mãe nutriu você durante a gestação com os alimentos que foram produzidos no solo da região de Guanambi. Então, automaticamente você já vem com essa memória celular ancestral alimentar. Então, os alimentos, pegando o que eu estava falando, vêm de outras regiões. Aí, além dessa questão de não ter a memória, né, alimentar ancestral do alimento produzido aqui, tem a questão também da perda da energia vital daquele alimento, porque passou dias, por exemplo, num caminhão, até chegar o sacolão e a gente ir lá comprar, colocar na geladeira e depois consumir depois de alguns dias. Então, a gente vai estar falando no decorrer da entrevista sobre a questão da suplementação com vitamina E, porque às vezes a gente fala bem assim, tem que se alimentar de uma forma mais saudável, comer frutas e verduras, mas infelizmente as frutas e as verduras não conseguem dar para o nosso corpo aquela percentagem ideal de vitamina E ou qualquer outra vitamina que nosso corpo esteja precisando.
Qual é a fonte mais abundante da vitamina E?
A fonte mais abundante, Neide, é o germe de trigo, que é considerado uma parte nobre do grão do trigo, né? Como se fosse um diamante, um ouro mesmo. E através de um processo de prensagem a frio, o germe ele não é aquecido. Tem máquinas especiais para fazer esse apanhado, né? Essa extração do óleo. E você consome ele à base de cápsulas, que é a forma mais concentrada, eu diria assim, de vitamina E. E você consegue também comprar ele um pó, né? Uma farinha, que é uma fibra, que você pode estar acrescentando a frutas, a sucos naturais e estar consumindo ali. Uhum. Só que o ideal mesmo em termos de vitamina E para o seu corpo absorver de forma rápida é a cápsula mesmo.
Uhum. Então quer dizer que esse trigo que eu como no dia a dia, até o trigo que é considerado esse trigo que é um trigo mais integral, ele não tem tanta vitamina E?
É, a gente fala que não porque hoje tem a questão também da transgenia, né? Que é uma coisa que a gente não vai entrar muito, mas infelizmente hoje o trigo, a maioria deles, é produzido de forma transgênica. Aí tem todo aquele processo, mesmo sendo integral, de quebra, tem a questão de já não tá mais natural, né, na fonte, então se perde um pouco. Então, mais interessante mesmo, se você quer ter uma concentragem maior de vitamina E, se seu objetivo for vitamina E, vai pra cápsula. Uhum.
Essa cápsula é a cápsula que a gente pode ingerir. Mas também tem a vitamina E que pode ser aplicada, né? O óleo. Mas aí não compete ao terapeuta recomendar esse tipo de vitamina?
No caso, não entra muito na nossa linha, não. Aí já teria que ser um profissional mais específico, voltado para essa coisa de aplicação, não é isso, Aline?
Isso, até porque, Neide, a nossa área, por exemplo, hoje a gente está abordando um tema sobre trofoterapia, que é terapia através dos alimentos. A gente usa dos alimentos como uma forma de fazer com que a gente tenha mais saúde e qualidade de vida. Então, essa parte, por exemplo, da vitamina E injetável, ela é perfeita. Porém, aí você já tem que passar por outro processo de análise para que o profissional possa indicar para você a vitamina E injetável, né?
Para que serve a vitamina E, Eliane?
Ô, Neide, a vitamina E, ela tem uma gama extensa de funções. Nosso corpo sem vitamina E, ele não funciona direito. Por quê? Por exemplo, a vitamina E, ela é específica, principalmente para manter essa coisa da estrutura e hidratação, desde a nível de músculo, tanto a nível de músculo quanto a nível de pele. E também a nível de tecidos, não somente externamente falando, mas também os tecidos dos órgãos internos.
Entendi.
Por exemplo, tem casos de pessoas que passam por um processo, por exemplo, de acidentes ou até de queimaduras, Neide, que o óleo de germe de trigo é altamente utilizado para reconstituição dos tecidos internos e também da pele, na parte externa. Por quê? Pode-se fazer, como a terapeuta Maíra colocou, o consumo da cápsula do óleo de germe de trigo, assim como existem os óleos de germe de trigo para uso externo, que você aplica em determinados locais, nos quais ele ajuda nessa reconstituição da pele, né? Seja por queimadura ou por algum tipo de ferimento, de escoriação que a pessoa tiver. É muito, 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 muito eficiente. Além disso, Neide, é utilizado também no processo de melhoria dos níveis e das taxas de açúcar no sangue, os níveis de colesterol ruim. Ele auxilia também no processo de regularização do colesterol bom no corpo, que é essencial, né, Mai? Ter colesterol bom no corpo, até para que combata o colesterol ruim. Além disso, ele é utilizado também no processo do período de reposição hormonal feminina, né? No climatério, aquele período que antecede o processo do quê? Da entrada da mulher na parte da menopausa, né? Que é uma fase bem complexa para algumas mulheres. E o óleo de germe de trigo, ele facilita o quê? Ele facilita a diminuição dos fogachos, ele diminui, né, essa questão desses incômodos do calor, frio, frio, calor, que é uma loucura na vida da mulher nessa fase. Além disso, as mulheres têm um processo muito difícil nessa fase, Neide, que é o processo de diminuição dos líquidos corporais. Por quê? A partir dos 35, dos 25 anos, a gente envelhece. E quando está nesse período da menopausa, o nosso corpo fica perdendo mais essa umidade natural. E aí o óleo de germe de trigo também vai facilitar o quê? A lubrificação, né, das partes íntimas da mulher no processo dos momentos mais íntimos com o namorado, com o esposo, o que vai facilitar para não haja a questão de machucar, de ferir, porque realmente é uma fase bem complexa na vida da mulher. Então o óleo de germe de trigo também auxilia nesses processos. Além disso, Neide, ele ajuda também na prevenção de doenças cardiovasculares, doenças também degenerativas, e ele é antioxidante. O que que é isso? Todo mundo fala muito de alimentos antioxidantes, só que o óleo de germe de trigo, ele tem uma característica interessante. No nosso corpo, os radicais livres, eles são produzidos a todo vapor o tempo todo, principalmente quando a gente mantém uma alimentação e até hábitos de vida que facilitam com que haja uma grande quantidade de de radicais livres. E aí o que que acontece? Aí quando a gente consome o óleo de germe de trigo, ele tem um processo, ele tem alguns componentes que vai fazer com que o nosso corpo tenha uma facilidade maior de produzir os hormônios de rejuvenescimento, fazendo com que a gente tenha aí uma diminuição do envelhecimento precoce, seja do corpo, né, a nível de órgãos e sistemas, e da pele também. O que faz com que a gente tenha o quê, Mai? Mais longevidade.
Ah, com certeza.
É, para quem tem alergia ou intolerância ao trigo, o óleo de germe de trigo pode ser consumido?
Aí, geralmente, nesses casos, o que, que a gente faz? Quando uma pessoa que tem alergia ou intolerância procura a gente para fazer um tratamento, aí a gente, por exemplo, a cápsula, ela é gelatinosa. Uhum. Nem sempre quando você tem alergia ao trigo, você vai ter alergia ao óleo de germe de trigo. Aí a gente pega o óleozinho um pouquinho, passa no braço da pessoa, até coloca um pouquinho na ponta da língua dela, ou até atrás da orelha. Aí a gente aguarda alguns minutinhos. Aí, se não tiver nenhum tipo de reação, essa pessoa ela pode estar consumindo naturalmente. Por isso que é importante, tipo assim, você não ir lá e apenas comprar, mas você procurar um profissional que tem informação para poder te orientar de forma correta.
E de que forma a gente pode consumir?
Como a gente falou no início, você pode estar consumindo a cápsula, né, o óleo encapsulado, ou até mesmo o farelo. É, no caso de adultos, geralmente a gente indica 500 miligramas duas vezes ao dia. E o ideal seria a pessoa estar procurando mesmo profissional para fazer uma avaliação, para a gente saber qual a necessidade naquele momento do corpo dele.
No caso, quando você fala profissional, que de profissional? Um médico para saber se está com deficiência de vitamina E no corpo? Ou não entendi?
No caso nosso, que somos terapeutas e também trofoterapeutas, que temos as informações dentro da nutrição natural, a gente consegue indicar. E no caso dos outros profissionais, geralmente nutricionista, que tem uma especialização em nutrologia, ele consegue também estar indicando o óleo de germe de trigo, a vitamina E para a pessoa.
Uhum. Bacana.
Uma observação interessante, Neide, que eu acabei deixando passar, é sobre o uso do óleo de germe de trigo exatamente para as pessoas que estão aí, né, projetando, né, estão querendo ter um filhinho ou uma filhinha. E o uso do óleo de germe de trigo é fundamental. Por quê, Neide? Porque, infelizmente, hoje em dia, né, com os costumes, a vida estressante, a alimentação e tudo mais, as mulheres que estão engravidando, elas, assim, muitas delas não têm um cuidado muito especial com essa questão alimentar. E aí corre o risco de ter o quê? De sofrer aquela coisa dos abortos espontâneos, a criança ter uma má formação, o feto, né, ter uma má formação. E aí o óleo de germe de trigo, quando você consome, ele nutre não somente o feto ou bebê, mas nutre também o seu sistema reprodutor, para que ele tenha capacidade de ter ali o bebezinho ali de uma forma muito positiva e harmônica. E um detalhe interessante, Neide, é que com o consumo do óleo de germe de trigo, a probabilidade dos abortos espontâneos acontecerem, a perda do bebê, é diminuída completamente. E aí, hoje nós temos lá no espaço alternativo, Neide, vários casos, né, de mulheres, casais, que há muito tempo queriam ter filhos, passaram por alguns procedimentos, mas infelizmente ainda não tinha tido essa oportunidade. E a partir de tratamentos, né, baseado na fitoterapia, na trofoterapia e também em outras técnicas terapêuticas, além do consumo do óleo de germe de trigo, essas mamães e papais conseguiram realmente ter seus filhinhos, né? Temos vários casais, vários casos, inclusive pessoas acima da idade comum de fertilidade, né? De se ter filhos. E nós conseguimos vários casais acima dos 40 que tiveram filhos com muito sucesso e muita saúde.
Ok. E aí, quando nasce, coloca qual o nome?
Aí fica o critério do papai e da mamãe.
E quando nasce, coloca qual o nome? Germe de trigo.
Não, amiga, não pode. Já imaginou? Oi, germe de trigo, como vai você? Não, não pode.
Obrigada, meninas. Valeu por hoje.
Neide, muito obrigada, minha querida, por esse convite maravilhoso. Está sendo uma delícia estar aqui com você toda segunda-feira e com a Arles, né, Arles? E com os ouvintes aqui da 106. E, como o Mai sempre fala, é um prazer estar aqui novamente e até segunda-feira, né, de novo.
Com certeza. Maíra, valeu, Maíra.
Obrigada, Neide, pelo convite novamente. Até segunda, Arles, e até segunda os ouvintes da 106.
Esse é o nosso bate-papo com as terapeutas Eliane Lima e